é muito, muito, muito caminho pela frente ainda.
Bom, temos 4 anos aí, espero que dê jeito pra gente conseguir esse Hexa, sendo, né, de jogadores que venha do futebol de várzea, que é um futebol aí que tem mostrado bastante competência, né?
É, sendo ou não, ninguém vai alcançar o Brasil ainda, tá? Isso é um alívio, mas não vamos pensar baixo, acho que o momento de refletir já passou, a gente já deveria ter repensado lá em 2014, no vexame que a gente deu dentro de casa, e passaram-se aí 12 anos e pouca coisa mudou. Então, enfim, estrutural, temos várias questões políticas que aí não vem ao caso, mas vem também, é importante pensar, mas que sim, olhem para o futebol de várzea, percebam quanto que o futebol de várzea é importante para sua comunidade, pro time que você torce, seja você corintiano, flamenguista, vascaíno, palmeirense, e o quanto que ele pode ser e deve ser potente para a continuação do futebol brasileiro, as pessoas terem medo do futebol brasileiro. Caramba, esse jogador faz uma coisa que no meu país não existe, que é o drible, que é o chapéu, e o brasileiro criou isso, não à toa é o país do futebol, e é sim, e que volte a ser o país do futebol de várzea também.
Muito obrigada pela sua participação. Vamos aproveitar um pouco mais, né, a exposição e saber um pouco mais sobre o futebol num todo. Obrigada, viu?
Valeu, tamo junto.
São Paulo também guarda a história do futebol em museus e espaços que mantém viva a memória do esporte. Um deles é o Museu do Futebol, instalado dentro de um dos estádios mais emblemáticos da capital, o Pacaembu. Inclusive, a nossa próxima parada. E estamos aqui no Mercado Livre Arena Pacaembu. Inaugurado em 1940, o estádio ali nasceu em uma São Paulo que crescia rápido e se transformava em um dos principais centros urbanos do país. Em uma época em que o futebol ainda carregava traços de elitização, o Pacaembu ajudou a consolidar o esporte como uma paixão popular. Por suas arquibancadas, passaram gerações de torcedores. Ali, o Corinthians viveu grandes conquistas, o Palmeiras da academia fez história, o Santos de Pelé encantou o mundo e o São Paulo escreveu capítulos importantes da sua trajetória. E o estádio, ele também ultrapassou o futebol, viu? Ele recebeu comícios, grandes shows e eventos que ajudaram a contar a história cultural e política da cidade. E recentemente, o Mercado Livre Arena Pacaembu passou pela maior reforma de sua história. A modernização renovou o estádio, mas também reacendeu um debate. Como preservar a memória de um dos maiores símbolos do futebol brasileiro enquanto a cidade segue se transformando? E olha, pra gente entender um pouco mais sobre a ligação do estádio e também da história de São Paulo, a gente conversa agora com o historiador João Paulo Estreatco. Um prazer ter você aqui nesse cenário bonito, né?
Lindo demais. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Para mim é uma honra estar aqui num dos lugares sagrados do futebol paulistano.
Vamos falar um pouquinho sobre esse lugar sagrado? O Pacaembu, ele foi criado no momento em que São Paulo estava com um crescimento, né? Queria entender um pouco como que foi, o que que esse estádio simbolizava, na verdade, diante desse crescimento de São Paulo?
Bom, havia discussão sobre a necessidade de construir um estádio como o do Pacaembu desde o final da década de 1910. O projeto só avança na década de 1930, já no contexto da ditadura do Getúlio Vargas. Então você está num espaço que foi projetado num contexto de ditadura, um espaço disciplinar que de alguma maneira é uma reprodução da ideologia do Estado Novo em pleno município de São Paulo. Então é um espaço hierarquizado, supostamente com áreas para participação de todos os grupos sociais que compunham a população paulistana. Então você tem uma área nobre, que outrora foi chamada de numeradas cobertas, tem o setor para as autoridades, tem uma parte para uma espécie de classe média, que seriam as numeradas não cobertas, o estádio como um todo.
Voltamos já já com o programa A Cidade é Sua.
A Cidade é Sua. Quem escuta...
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Na coluna Sem Dó, o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé compara o fracasso da seleção brasileira nas últimas Copas do Mundo com a atual situação do nosso país. Vamos conferir.
A derrota da seleção brasileira nessa última Copa do Mundo, assim como em muitas outras, apesar de não haver uma relação entre causa e efeito evidente, é possível se fazer uma analogia em que uma seleção brasileira fracassada parece representar muito bem um país fracassado. Uma seleção brasileira que não se consegue confiar e que entrega razões o suficiente para não se confiar na sua qualidade ou mesmo no envolvimento dos seus craques, entre aspas, parece também nos levar à falta de confiança generalizada nas próprias instituições do país. Nesse sentido, a derrota e o fracasso da seleção brasileira parece ser um grande símbolo, nos remeter diretamente ao sentimento de que é o país que está fracassando. Líderes políticos péssimos, esquemas de corrupção que são verdadeiras indústrias, crise de credibilidade do próprio STF, que deveria representar o Estado de Direito, mas nos últimos tempos parece não conseguir andar com as próprias pernas. Candidatos para reeleição no país de presidência da República, que não parece oferecer absolutamente nada mais do que uma repetição contínua de um populismo de comprar votos através de dinheiro, uma oposição que, além de corrupta, parece absolutamente estúpida, um país em que a educação continua não significando nada, um país em que os idosos são roubados sistematicamente por esquemas gigantescos. Tudo isso parece se misturar no imaginário nacional para nos levar à conclusão, apesar de que não é uma relação de causa e efeito, de que a seleção brasileira representa hoje muito bem a sensação que muitos de nós têm em relação ao país, de que o Brasil é um país que está à beira do fracasso, que não consegue avançar em coisa nenhuma e que, para todo lado que a gente olha, só se percebe narcisismo, delinquência e pessoas, líderes em geral, voltados para o próprio umbigo. Nesse sentido, mais do que nunca, a seleção brasileira parece ser, de fato, a pátria de chuteiras. Um país que não vai para lugar nenhum.
Amanhã, TMC. Quem escuta sabe. Transamérica, TMC. A cidade é sua. Quem escuta sabe.
E falando um pouquinho mais sobre as mudanças no futebol, em que momento que o futebol passou de elite para uma massa popular, assim, da galera realmente curtir e não precisar ter dinheiro para ser acessível?
Olha, a pesquisa que eu desenvolvi nos indica que esse processo de popularização, ele ocorre quase que simultaneamente ao processo de formação dos times de elite no município de São Paulo. É uma prática de estrangeiros. O Charles Miller se torna o vetor mais famoso, aquele que se converteu no pai do futebol paulistano, mas outros imigrantes jogavam, ou em outros espaços que não apenas os do Charles Miller, havia prática de futebol. E assim como os jovens endinheirados se apaixonaram pela modalidade, os jovens sem dinheiro também se apaixonaram. E o futebol tinha uma característica que marcou o cenário municipal, o cenário paulistano, por boa parte do século XX, que ele podia ser praticado de maneira improvisada em terrenos alagadiços em determinadas épocas do ano, e que, quando secos, se transformavam em espaços perfeitos para esse jovem trabalhador, esse jovem de origem trabalhadora, praticar futebol. Bolas improvisadas com meia, com objetos, às vezes se fazia uma espécie de vaquinha para se adquirir a bola, não raras vezes havia furto de bola no entorno das escolas, das elites, então a bola voava, os meninos pegavam, picavam a mula, ninguém via onde a bola ia, e de repente essa bola aparecia nesses campinhos improvisados. Então, a popularização, ela é quase concomitante à formação dos times de elite.
E falando um pouquinho sobre o Pacaembu, né, em relação a não ter essa segregação, digamos assim, essa questão da sociedade, do capital, quando a gente fala da história do Pacaembu, a gente tem ele como o estádio de todos os paulistanos. Conta mais um pouquinho porque ele recebeu esse título.
Bom, o estádio ele está construído numa área estratégica, ele apresenta uma arquitetura monumental que é atrativa, ele é um espaço bonito. Como eles disse, é um estádio que foi organizado para incorporar essa ideologia do Estado Novo, em que havia espaço para a classe trabalhadora participar. Olha, numa sociedade que vinha de uma primeira república excludente, em que ninguém fazia parte, em que os pobres eram empurrados para as beiras, para as margens da sociedade, você tem um espaço novo, bonito, bem projetado, ainda que hierarquizado, mas que permitia a inclusão de parcela da classe trabalhadora, isso era muito convidativo. Uhum. É que aqui a gente tem, simultaneamente, com a fundação do Pacaembu, a criação da Federação Paulista de Futebol e a consolidação dos três principais times da cidade, o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo, que carinhosamente chamaremos de Trio de Ferro. Uhum. Então, o Trio de Ferro ganha um espaço para jogar, para disputar seus campeonatos. A seleção brasileira atuou por muitas vezes aqui também.
Como é que esse Trio de Ferro também ajudou na construção de São Paulo, na construção dos bairros, na construção da diversidade de São Paulo?
Os três times, talvez eles sejam mais reflexo das dinâmicas sociais e culturais do que propriamente colaboradores na construção dos processos de urbanização de São Paulo. E é muito interessante vislumbrar que a maneira como as torcidas constroem suas identidades, como os simpatizantes dos três times constroem suas identidades, é uma maneira associada a processos sociais, a processos históricos mais amplos, como a imigração, no caso da torcida palmeirense, como a questão da ascensão social por meio da modernização, da industrialização, que é uma narrativa muito forte entre os simpatizantes do São Paulo, ou como a luta por direitos, a luta da classe trabalhadora por direitos trabalhistas, por inclusão social, que também é uma narrativa muito forte da torcida do Corinthians. Nesse sentido, o futebol, ele incorpora, ele permite que determinados temas que circulavam na cidade fossem transformados em identidade dos clubes. As torcidas passam a não simular propriamente dito, porque essas são questões concretas, são questões vivenciadas do cotidiano de todos eles. Quando o palmeirense diz que o avô sofreu xenofobia, isso é um fato, nós não estamos discutindo. Quando o corintiano diz que, olha, há um classismo, há um racismo, há uma série de preconceitos estabelecidos, nós não estamos inventando nada de novo. Então, o que a gente tem aqui no estádio do Pacaembu é a possibilidade de você trazer para um cerimonial público discussões, embates, questões sociais que de outra maneira não apareceriam ou que demoraram muito tempo para serem expostas de maneira pública na sociedade brasileira.
Futebol não é só futebol, né? Não é só bola em campo, é uma questão a mais, assim, né? A gente fala sobre questão social, questão racial, questão financeira também, abrange muita coisa, né?
A gente aqui resgata a frase célebre do Nelson Rodrigues: em futebol, cego é aquele que só vê a bola. Nós temos muitas coisas em jogo quando uma partida, quando os 90 minutos, quando a bola rola ao longo dos 90 minutos.
Muita gente fala também que, voltando para São Paulo, né, é possível contar a história de São Paulo por meio do futebol. A gente conversando aqui, eu vi que realmente é possível. Como que você enxerga essa relação?
Bom, é que das práticas modernizantes, das práticas sociais, culturais modernizantes que a sociedade brasileira adotou no século XX, seguramente para o município de São Paulo, o futebol é a mais importante. Ela é uma prática que tem um impacto que, por exemplo, o carnaval não conseguiu ter. O carnaval paulistano não chega aos pés do carnaval de outros municípios. Aliás, passou a chegar aos pés nos últimos 10, 15 anos e sabe-se lá, a gente pode fazer uma discussão bem complexa, bem ampla, mas o futebol, ele é a prática cultural que caracterizou a juventude paulistana por todo o século XX e talvez pegando o Rio de Janeiro como referência, por ser a capital, por ter mais riqueza, por ter uma diversidade de atividades, a praia, a gente falou das escolas de samba e aí pode procurar outras manifestações cariocas. Talvez aqui em São Paulo, por não haver toda essa diversidade, essas possibilidades, o futebol tenha se solidificado como nesse lugar, olha, é a principal. Mas isso não significa que em outros lugares o futebol não tenha sido praticado e não significa que o futebol praticado em São Paulo, em boa parte do século XX, tenha sido o melhor, por exemplo, do que o praticado no Rio de Janeiro, ou em Minas Gerais, ou no Rio Grande do Sul.
Mas se a gente fosse escolher um episódio assim que deixasse bem claro essa relação da cidade e do futebol, qual seria esse episódio?
A estreia do Leonidas da Silva no início da década de 40 aqui no Pacaembu, quando 72 mil pessoas assistiram. Isso equivalia naquele momento a algo próximo a 7% dos habitantes de São Paulo. Esse é um marco inegável. Acho que de proporção, talvez nem no Maracanã, nos seus melhores momentos, a gente tenha conseguido colocar perto de 7%, 10% da população do Rio de Janeiro.
E se a gente fosse resumir, assim, o maior legado que o futebol deixou para a cidade de São Paulo, qual que seria esse legado?
Acho que são vários. Primeiro, a possibilidade de uma atividade desportiva que fala ao lazer, à identidade para os jovens. Esse é um primeiro marco. Então, futebol, ele começa, ele é uma modalidade em que as pessoas se aproximam e se interessam ali entre os 10, 15 anos de idade, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então, tem um aspecto de saúde, de diversão, de entretenimento inegável. O segundo é a construção de um campo profissional que serviu de válvula de escape, que serviu de possibilidade de ascensão social para trabalhadores que de outra maneira não teriam ascendido. E por fim, ele é um espaço de construção de identidades, ou é um espaço em que as identidades, os dilemas da sociedade paulistana podem se apresentar, coreografado, sistematizado pelas torcidas, pelas disputas dos times. Então, pensar nessa coisa dos mitos dos três grandes times, pensar no Santos, que é um time que é também, embora seja de uma cidade a 90 quilômetros lá no litoral, tem uma torcida impressionante aqui, o Pelé desfilou. Então, se vocês pensarem no maior time de futebol do Brasil, é um outro marco. Pelé fez desse espaço aqui seu templo também. Então, são várias contribuições. Eu acho que é difícil fazer a escolha de uma delas.
Você falou muitas importantes e só mostra que o futebol realmente é muito importante para a cidade de São Paulo, para a vida do brasileiro no todo. Perdemos a Copa, perdemos, mas a gente segue aqui com a esperança. E, inclusive, por falar em Copa, aqui tem o Museu do Futebol, né? Eu queria entender um pouquinho sobre essa importância do Museu do Futebol para a cidade de São Paulo, para a história também de São Paulo e do Brasil no todo.
Bom, o museu, ele foi inaugurado aí por volta de 2010. E ele é um espaço que guarda memória, que guarda um acervo riquíssimo do futebol em São Paulo e no Brasil. É hoje o centro de referência para a produção de conhecimento sobre o futebol, pelo menos no município de São Paulo. Pode ser que outras cidades tenham construído seus acervos, os seus centros de referência. Todo estudo, toda essa compreensão que a gente tem hoje sobre a importância do futebol, sobre o lugar do futebol na sociedade, passa pelo Museu do Futebol.
João, muito obrigada de verdade pela entrevista. Você que tem propriedade para falar sobre o assunto, tenho certeza que fez muita gente entender ainda mais sobre futebol e São Paulo também, essa relação.
Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto que é a paixão de todos nós e de estar aqui no templo maior do futebol paulistano com vocês.
E olha, gente, lembrando que o João, ele é autor do livro Cego é aquele que só vê a bola, que fala sobre o futebol paulistano, também fala um pouquinho sobre os três grandes times, né? São Paulo, Corinthians e Palmeiras, e publicado pela EduSP. E olha, já que o João falou sobre o Museu do Futebol, é para lá que a gente vai agorinha. Embaixo das arquibancadas, na lateral do estádio, está o Museu do Futebol, que é um dos espaços mais fascinantes de São Paulo. O museu, ele traz um percurso interativo, dinâmico e muito visual, mexendo aí direto com a nossa memória afetiva. Desde aquele rádio de pilha antigo que seu avô ouvia, até os momentos mais marcantes dos mundiais. É um passeio, gente, emocionante, daqueles que fazem a gente entender perfeitamente por que esse esporte virou a nossa maior paixão coletiva. E o museu está com a exposição amarelinha que mostra a trajetória da camisa mais famosa do mundo. Aqui ela reúne algumas relíquias. São 18 uniformes originais usados em Copas do Mundo entre 1958 e 2022. É muita emoção de ver de perto a camisa que o Pelé usou na final de 1970, o manto autografado pelos heróis do Tetra em 1994 e peças de lendas que vão de Sócrates e Ronaldinho Gaúcho até o Vini Júnior. A mostra, ela não foca só nos craques, ela também conta a história do próprio tecido e do design que mudaram o esporte. O público, ele descobre como a nossa seleção deixou de usar o clássico uniforme branco, aquele aposentado, né, depois do trauma do Maracanazo em 1950, para adotar o amarelo canarinho criado pelo gaúcho Aldir Garcia Schell. Tem até uma parte tátil onde você pode passar a mão nos panos e entender como a tecnologia têxtil evoluiu das camisas pesadas de algodão antigo até os tecidos super leves de hoje. E claro, nada melhor que Marcelo Duarte, curador da Amarelinha, para falar um pouco sobre a narrativa da exposição. Bom, Marcelo, primeiro, obrigada por você estar aqui para a gente falar sobre esse assunto, assunto que, né, está sendo bastante repercutido, principalmente porque a gente está em época de Copa do Mundo.
Bom, Pietro, é um prazer falar com você também. Cada Copa do Mundo, o Museu do Futebol sempre pensa numa exposição grandiosa, né? Copa do Mundo é um momento muito importante para nós, e tanto a masculina quanto a feminina, e sempre pensamos em grandes exposições. E o Museu do Futebol, por causa das suas características arquitetônicas, não é um museu que pode ter no seu acervo permanente camisas originais, né? Porque nós temos, nós estamos embaixo do estádio do Pacaembu, então ali nós teríamos problema para expor essas camisas mais raras. Então, sempre que tem uma exposição temporária, a gente pensa de um jeito de trazer esses elementos para ficar um tempo no museu. E o nosso público adora ver camisas históricas, né? A gente tem vários relatos de visitantes que gostariam de ver mais camisas. No nosso acervo fixo, a gente tem uma camisa só, que é a camisa do Pelé, usada na final da Copa de 70, e que ela nem fica o tempo todo, né? Ela precisa descansar de vez em quando. Então veio daí a ideia, que a gente nunca tinha feito, nessa jornada toda do museu, uma exposição que mostrasse camisas originais da seleção brasileira de Copas do Mundo. E a ideia veio justamente de contar a história da camisa amarela, que foi com o amarelo, quando o Brasil troca o branco pelo amarelo, que nós conquistamos o pentacampeonato. E esse foi o conceito, né, de tentar reunir pela primeira vez um número de camisas que mostrasse toda a história das Copas. Nós temos em exposição as camisas de 58 a 2022, e contar a história das Copas por essas camisas originais.
Você falou sobre a camisa branca, né? Os uniformes brancos e também essa linha do tempo dos uniformes brancos até a amarelinha. Queria que você falasse um pouco mais sobre como que foi traçar essa linha do tempo de uma forma visual para o visitante, né? Da forma que eles compreendessem de fato ali a história da seleção brasileira por meio das camisas.
A seleção brasileira de futebol, ela foi criada em 1914. E ela começa a sua história com uma camisa branca com detalhes na manga azuis. E o tecido branco era mais fácil de se conseguir naquela época, era mais barato. Então o Brasil começa a jogar de branco com detalhes em azul. É, no sul-americano de 1916, o Brasil entra em campo com uniforme amarelo e verde, listrado, né? Era verde, amarelo, listrado. E isso causou, assim, as elites do Brasil ficaram escandalizadas. Porque onde já se viu, né, um esporte popular como o futebol usar as cores da nação? Então isso foi rechaçado de cara. E a seleção brasileira ainda tentou usar, nos anos de 1917 e 1918, camisas brancas com listras verde e amarela, mas também não funcionou. Então, a partir de 1919, o Brasil volta a usar aquele uniforme inicial, branco com detalhes em azul. E nós usamos esse uniforme nas quatro primeiras Copas, 1930, 34, 38 e 50. Na Copa de 50, o Brasil viveu uma tragédia, que nós estávamos jogando em casa, no Maracanã, né? Foi a primeira Copa realizada no Brasil. O Brasil estava fazendo uma campanha muito boa. O Brasil foi para o triangular final, que é importante dizer que aquele jogo contra o Uruguai calhou de ser a final, mas era um triangular decisivo, e por isso o Brasil jogava pelo empate e perdeu, e acabou perdendo de virada para o Uruguai, e perdeu a Copa em casa, 200 mil pessoas. E a partir daí, esse uniforme branco, né, você começa a procurar culpados, e aí você fala, opa, esse uniforme branco não está dando sorte, esse uniforme branco não impõe o respeito que o Brasil, né, tem. E aí, se o jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, junto com a CBD, que é a Confederação Brasileira de Desportos, né, que veio antes da CBF, resolve fazer um concurso para escolher um uniforme novo. Aquele dava azar, aquele não mostrava o que é o Brasil. E aí, né, a gente começa a reescrever uma história com esse concurso, porque esse concurso foi lançado em 1953, em setembro de 53, e o resultado já saiu em dezembro. E ganhou um gaúcho de 19 anos, estudante de direito e desenhista, o Aldir Garcia Schle. E aí o concurso obrigava que o uniforme tivesse as quatro cores da bandeira brasileira. Então o regulamento era muito pequeno, eram seis artigos. E ele dizia, um dos artigos, que não podia estar escrito Brasil, não podia ter a bandeira brasileira, e sim o escudo da Confederação Brasileira de Desportos, e que o uniforme tinha que ter as quatro cores da bandeira. E o Aldir diz, né, que ele fez 100 esboços, né, até chegar ao modelo ideal. E aí ele acabou apresentando, e foi o ganhador, eram seis jurados, que escolheram a camisa amarela com detalhes verdes, né, eram os punhos e a gola, o calção azul com a faixa branca e o meião branco com a listra verde e amarela. E a partir daí, embora 54, que foi a primeira Copa que o Brasil jogou de amarelo, nós tenhamos perdido, a partir de 58 aí o Brasil começa a ganhar, e todo mundo tem certeza que a mudança fez bem para o futebol brasileiro. Se bem que, se fosse nos dias de hoje, né, depois de seis Copas perdidas, como nós estamos perdendo, a gente já ia pensar, opa, será que esse uniforme amarelo continua dando sorte ou não, né? Seria a pergunta de hoje. Mas hoje já ninguém vê que o uniforme dá sorte ou dá azar, né? O problema é falta de futebol mesmo.
É verdade. Inclusive, essa é a minha pergunta, será que tá faltando ali mudar o uniforme? Mas não, de fato é o futebol, né, organizar direitinho a equipe. Tomara que a próxima Copa a gente consiga alguma coisa com a amarelinha. Então a gente deve muito ao Aldir, né, que fez essa transição. Eu queria saber um pouquinho sobre a questão do acervo também, porque você falou sobre a camisa do Pelé, né, que tá no acervo de vocês, mas eu queria saber um pouco mais sobre as maiores raridades, assim, que vocês conseguiram, as camisas que foram mais difíceis de conseguir para estar nessa exposição. Quais foram?
A dificuldade nem foi encontrar as camisas, foi escolher as camisas. Porque nós fizemos contato, né? O museu tem um contato permanente com colecionadores, e nós conversamos com cinco grandes colecionadores de camisas de seleção brasileira, os cinco maiores aqui do país, e nós fizemos um inventário de tudo que eles tinham de Copa do Mundo. E nós chegamos a uma lista de 46 camisas, de 58 a 2022. E aí o meu trabalho como curador foi justamente escolher as peças, né? Porque o nosso espaço para exposições temporárias, ele é menor. Seria impossível exibir as 46. Então nós chegamos à conclusão que daria para colocar uma de cada Copa, né? Seriam 17 Copas de 58 a 2022, porque ninguém, nós não temos nenhuma camisa de 54, nenhum colecionador tinha de 54. Então nós tínhamos 17 Copas, eu tinha 46 camisas e eu tinha que escolher, tal qual um treinador, né, faz a convocação, escolher as que entrariam na exposição. Eu tentei procurar por jogadores que de alguma forma tivessem uma história relacionada àquela Copa, ou como protagonistas ou como coadjuvantes importantes de um jogo que foi importante. Então era isso, era olhar Copa por Copa e escolher a camisa. Hoje nós temos a mais antiga de todas, é do Mazola, da Copa de 58, que começa como titular e depois vai para o banco de reservas, que tem uma história ótima. Aí nós temos uma camisa de 62 maravilhosa, porque essa é a camisa do Didi, outro personagem importante de 62, e é uma camisa que mostra que o Brasil jogou de mangas longas e tinha até um botão na gola para fechar a camisa. Porque foi disputado no inverno do Chile, a Copa. Então são detalhes que ficam muito visíveis para quem vai visitar a exposição. A única coisa que nós fizemos diferente, né, é que nós temos 17 Copas, de 58 a 2022. Então tem todos os grandes ídolos ali, tem camisa do Sócrates, tem camisa do Rivelino, tem camisa do Vini Júnior, tem camisa do Neymar, tem camisa do Ronaldinho Gaúcho. E a curiosidade é que são 18 camisas de 17 Copas. Porque na Copa de 98, eu tinha na minha lista a camisa do Edmundo, que nem foi um grande protagonista, ele jogou pouquíssimo essa Copa, e eu tinha do Ronaldo Fenômeno. E eu resolvi colocar as duas, porque essas duas camisas contam uma história maravilhosa daquela final. Maravilhosa, eu digo como historiador, né? Uhum. Não como torcedor. Porque em 98, um pouco antes da final, o Ronaldo Fenômeno, que era só Ronaldo então, ele tem a crise convulsiva e vai pro hospital. E o Edmundo, que era o reserva, ele é escalado, né? A imprensa recebe a escalação do Brasil e o Edmundo tá como titular. Só que o Ronaldo volta a tempo, diz que quer jogar, que tá bem. A comissão técnica resolve reescalar o Ronaldo, o Edmundo volta pro banco. E essa história é uma história muito importante na história das Copas. E eu falei, nossa, eu tô com a camisa do Edmundo e do Ronaldo. Eu vou querer colocar essas duas, né, para contar essa história. Então nós temos 18 camisas, 17 Copas.
E a nossa última parada é aqui, no Museu da Imagem e do Som, o MIS Experience, para uma verdadeira imersão na história do futebol. O museu, ele abre as portas com a exposição interativa Brasil em Todas. O momento não poderia ser mais oportuno, né, gente? Cá entre nós, a ferida dessa Copa do Mundo ainda está cicatrizando e a eliminação doeu, mas se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer é não desistir do futebol. E essa mostra, ela chega como o combustível perfeito para a gente sacudir a poeira, resgatar o orgulho e começar a redesenhar para o próximo Mundial. O espaço, ele convida o público para um mergulho inédito, divertido e também super tecnológico no futebol e na trajetória da nossa seleção canarinho. E aqui você consegue voltar no tempo e ouvir pelos fones de ouvido narrações de momentos importantes do futebol. Inclusive, o gol do Penta com uma narração muito especial do nosso 10 do rádio, Éder Luiz.
Primeira Copa no século 21 e o Brasil vai se soltando pentacampeão. Bola para Capu, Capu recebendo, bota na caixa, abriu na linha direita, bola para Cleberson processa esse rima na para o ataque do time do Brasil. Capu passa em alta velocidade para a pantalha. Brasil, olha o Brasil. Cleberson colou para Rivaldo, deixou para Ronaldo. E Dodô bateu.
E olha, por aqui você também vira um narrador e testa o seu fôlego com um grito de gol. Eu tô me arriscando, entrei na cabine e vou soltar a minha voz. Vamos ver o que vai dar. Eu fui bem, mas preciso treinar mais um pouquinho. E além de narrador, você pode reviver a Copa de 94, vestir a pele do Roberto Baggio e mandar o pênalti por cima do gol com um Tafarel só olhando. A exposição mostra exatamente porque fomos consagrados como o país do futebol, celebrando nosso estilo único de jogo e os craques que mudaram o esporte para sempre. O grande diferencial do percurso é que você vai viver as diferentes épocas do futebol, misturando ambientes analógicos e digitais. E a mostra, ela faz o visitante sentir na pele como era torcer, consumir e jogar ao longo das décadas. Tem acervo raro, conteúdo exclusivo e mecânicas especiais focadas justamente nos anos em que o Brasil trouxe as 5 taças para casa. Uma oportunidade, gente, para lembrar de onde viemos, curar a nossa ressaca da derrota, né? E saber que quando o assunto é a Copa do Mundo, ninguém tem o peso da nossa camisa.
A cidade é sua. Quem
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepto.
Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista. O meu nome é Joana Trepto e este é o programa de entrevistas da TMC, onde conversamos com figuras públicas, artistas, escritores, pensadores, pessoas que, de alguma forma, estão aí para tudo no debate público do nosso país. Nossa conversa de hoje começa com uma pergunta. É possível pensar, é possível refletir calmamente, profundamente, em tempos de enxurrada de informação? Informação rápida, informação a rodo. Nós vivemos numa época em que, de fato, muita gente fala, opina, reage, toma partido, levanta bandeiras e, cada vez menos, uma tendência que não é muito otimista, pessoas que estão dispostas a estar do outro lado da mesa. Ou seja, ouvir, mudar de ideia, admitir dúvidas, entender que a vida ela é paradoxa e às vezes contraditória também. Nesse sentido, a filosofia segue se tornando muito necessária e, claro, está aí para incomodar. Filosofar é justamente desconfiar das certezas. A nossa convidada está literalmente aqui para isso. Ela construiu uma trajetória que mistura filosofia, literatura, política, crítica social. Ao longo dos anos, tornou-se uma das intelectuais mais conhecidas do nosso país. Professora, escritora, artista, filósofa. Ela investiga o poder, a democracia, a violência, a linguagem, o impacto que tudo isso tem na nossa vida, no nosso dia a dia. Uma pessoa que continua fazendo perguntas, mesmo quando muita gente preferia, inclusive, que ela ficasse em silêncio. Márcia Tiburi, seja muito bem-vinda ao Imprevista.
Obrigada, Joana. Que prazer estar aqui com você. Adoro esse título, esse nome do programa, Imprevista.
Vamos, então, aos imprevistos da vida, dos assuntos. Márcia, eu vou começar justamente por aí. Como é que é trabalhar com algo que pessoas questionam, inclusive, gostariam que você não falasse sobre esses assuntos?
Você sabe que um dos autores da história da filosofia que eu mais estudei na vida foi o Theodor Adorno, e ele fala que o pensamento crítico é o grande inimigo do fascismo. Ele fala assim, essa é a frase. E eu sempre levei isso muito a sério. Quer dizer, o pensamento crítico, ele é transformador, ele desengana as pessoas das suas ilusões, né? Ele tira as pessoas das suas ilusões e, ao mesmo tempo, ele é uma, vamos chamar assim com muito carinho, arma de combate justamente ao autoritarismo, às violências, aos preconceitos, a todos esses fatores que, estruturando a sociedade e estruturando as nossas relações, constroem um mundo pior, né? Porque esse mundo pior, ele está sendo construído. A gente poderia construir um mundo melhor, mas, digamos, o sistema de opressão, o sistema autoritário no qual a gente vive, que é patriarcal, que é um sistema econômico, que a gente chama também de capitalismo, mas que é, sobretudo, patriarcal, é capitalista, é racista, ele é um sistema que implica uma determinada forma de ser, nos obriga a ser de uma determinada maneira. E, digamos, o pensamento crítico é isso que nos leva a refletir e sair na contramão. É, todo mundo está falando hoje em dia em função daquelas palavras do dicionário Oxford. É, tipo fake news, você lembra quando rolou fake news? É, pós-verdade, são palavras que vieram dessas escolhas do tal dicionário Oxford. E uma das últimas é brain rot, que significa cérebro apodrecido. E o cérebro apodrecido é justamente isso, a forma de... É, olhar para o mundo, quer dizer, a construção de uma mentalidade, de uma subjetividade que não tem condições, que não consegue, Joana, pensar, não consegue mais articular a linguagem de tal maneira a propor uma discussão, a fazer uma pergunta que possa abrir os olhos das pessoas. A gente está nessa disputa, eu diria, o pensamento crítico, as pessoas que analisam, que pensam, que refletem, o pensamento reflexivo, né? A gente está numa disputa com esses grupos, esse contexto, que também vira sistema, de repente, por um pensamento que não deve acontecer. Então, vamos fazer com que as pessoas parem de pensar e, na contramão, nós tentando fazer com que as pessoas pensem. Essa é a disputa.
Mas, Márcia, como é que isso acontece? Nas últimas décadas, o avanço do acesso à informação foi absurdo. Mais pessoas têm acesso a mais informação mais facilmente. E era algo que antes se queria muito, se desejava muito que as pessoas tivessem acesso à informação para que iluminassem as ideias, as cabeças, os cérebros. Por que que nós chegamos então a um ponto de olharmos com um certo pessimismo, e eu divido com você esse pessimismo, para o que está sendo produzido pela nossa sociedade do ponto de vista intelectual e de discussões no debate público?
Então, a gente vive uma experiência de empobrecimento intelectual, que é um empobrecimento da própria linguagem. E isso tem a ver com os insumos, digamos assim, que a gente vai recebendo dos meios de comunicação. É muito legal a gente lembrar que um livro, por exemplo, é um meio de comunicação. Livro também é mídia. Então, TV é mídia, rádio é mídia, hoje a internet toda é mídia, o nosso gadget principal, que é o telefone celular, o smartphone, é mídia. Então, esses meios, eles carregam conteúdos. Mas não basta a gente ter o meio e ter o conteúdo, a gente também precisa ter esse aparato intelectual que nos permite compreender aquilo que a gente está recebendo e compreender a forma através da qual a gente está recebendo alguma coisa. Então, faz muito sentido hoje em dia dizer que o meio também é a mensagem, que é parte das antigas teorias da comunicação. Quer dizer, precisamos entender que a nossa relação com um livro é interiorizada, não só o conteúdo do livro, mas a forma da leitura é interiorizada, e da mesma maneira é interiorizado o gesto que a gente tem hoje, que está todo mundo discutindo todo o tempo, aí os teóricos, que é esse gesto de ficar passando uma tela, né, no Instagram, por exemplo, ou em várias outras redes sociais, que você fica só 10 segundos, 3 segundos girando. Antigamente a gente chamava isso, na TV aliás a gente chama ainda de zapping, né? Você fica vendo nada, mas você fica naquele gesto repetitivo, que é praticamente um vício em tela, né? Que vai constituir um vício em tela. Mas eu acho que a outra palavra que a gente tem que lembrar a todo momento é que essa informação que você levantou, esse desejo de informação foi conspurcado na desinformação, porque a desinformação é a mercadoria. Então, uma informação, claro, uma informação, a ética da informação traz como subtexto, né, diz pra gente que isso é necessário. Mas a desinformação é a informação sem ética. digamos assim. Então, outro assunto que eu acho que está fora da cena, que a gente precisa voltar a discutir, e que aí sim é um assunto da filosofia, é o que eu chamo de filosofia prática, que é a ética. A ética é o efeito, é a reflexão sobre o efeito, sobre o sentido e sobre o que a gente deseja realmente quando a gente diz alguma coisa, transmite um conteúdo, e isso está rebaixado à forma, à mercadoria. É tudo por dinheiro hoje em dia, né?
Queria falar sobre você, Márcia. Você vem de uma família simples do interior do Rio Grande do Sul. Em que momento é que você começou a se interessar por assuntos que não são só incômodos, mas que também passam por serem, de certa forma, angustiantes? Porque tudo aquilo que você escreve e aborda são assuntos que, de certa forma, nós podemos dizer que é difícil ver uma luz ao fim do túnel.
Então, e já era difícil na minha geração. Eu sou de uma geração, eu tenho 56 anos já. Eu dei aula de filosofia durante 30 anos da minha vida e, enfim, sigo, né, ensinando filosofia, embora não esteja mais na universidade. Escrevi muitos livros e desde garota eu sou muito ligada. Então, ligada assim no que está acontecendo, mas sempre de um ponto de vista crítico. E eu acho que na minha geração, é diferente da sua, né? Você é mais de 20 anos, mas você é mais de 20 anos mais nova que eu.
Você quase tem... nada.
Então você é muito... Não, quase nada, mas faz uma diferença. Faz uma grande diferença em termos de aprendizados do tempo, eu acho, sabe? Na minha época, por exemplo, eu venho de uma casa que a gente não tinha nem televisão, nem telefone, imagina, nem internet. Então o que que se tornava interessante? Quando eu descobri os livros... E não tinha livro também. Aí, quando eu vou para a escola, descubro os livros. E antes, claro, minha mãe era uma pessoa que nos alfabetizou muito cedo. A gente era, assim, umas crianças muito ligadas, muito alfabetizadas, assim, com 4, 5 anos, enfim. Então, a gente era... logo os livros aparecem, eu vou me interessar pelos livros porque eles eram difíceis. Eles eram complexos. E o que eu vejo hoje é que as pessoas não têm mais esse desejo pelo complexo e pelo difícil. Talvez não tivessem também no passado, só que no passado você era mais desafiado. Hoje, com a inteligência artificial que está nascendo e acelerada, a gente tem outras formas de produzir perguntas e respostas e textos. Imagina, eu escrevi, sei lá quantos, 30, 40 livros na vida, todos os meus livros fui eu que escrevi. Imagina isso, eu tive que ler uma penca de livros para poder escrever. Hoje, a autora que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura esse ano passado, ela simplesmente disse que usa IA para melhorar os próprios textos, porque nós não temos mais tempo para ficar burilando os nossos textos. Eu fiquei pensando, gente, se a gente deixar só os processadores de texto, de inteligência artificial, produzirem a nossa imaginação, a nossa criatividade, as nossas narrativas, nós vamos deixar de existir. Então, eu acho que, assim, isso é mais tenebroso do que certos livros que eu escrevi para fazer uma análise e uma crítica da sociedade. Os livros sobre fascismo, esse livro novo da Ninfa Morta e por aí vai. Então, são livros que meio que assustam as pessoas, mas se elas olharem bem, o mundo no qual elas estão inseridas, esse mundo patriarcal e capitalista, ele já é um terrorismo, ele já é apavorante. É apavorante você pensar que você vai perder a sua subjetividade. Que hoje, quem mantém a subjetividade viva é quem está lendo livros, quem está sofrendo com suas questões existenciais, psíquicas, e quem tem a chance de, por exemplo, ir para um consultório de psicanálise, para pagar uma fortuna para um psicanalista. Estou falando fortuna no sentido do tanto que no Brasil isso é raro. E em certos países isso não, sei lá, pega na França, sei lá, uns países assim, em que isso já é mais cultural, não é tão caro assim. Mas quero dizer, isso é para provar que a subjetividade é que é um luxo. Não é a bolsa de marca, entendeu? É você poder ser você mesma. É você poder se experimentar. É você poder ficar sozinha para se autocompreender. Isso é que é um luxo hoje em dia. Mas as pessoas estão muito equivocadas achando que o aparecer, né? Que, sei lá, você, o seu botox, sua boca de silicone, né? A sua lente de contato, o seu cabelo, não sei o quê, os seus músculos produzidos cotidianamente. Isso, assim, talvez te insira, claro, né, no mundo aí dos corpos, no mercado dos corpos, no mercado das aparências, mas tem um outro lugar onde você existe, o lugar da existência. Esse tá raro, esse tá complexo e difícil para as pessoas.
Nesse sentido, podemos falar então de ninfa morta, e eu já queria te dizer que você é uma das entrevistadas, o gênero de entrevistada que é muito difícil de ter, porque com uma única resposta abrem-se tantas abas que eu preciso começar a priorizar para onde ir, e eu sei que infelizmente não vou conseguir falar de tudo. Daqui a pouco eu quero voltar a falar da Márcia criança, da Márcia adolescente, esse caminho que você trilhou. Mas já que você falou do livro Ninfa Morta, que eu li, e de fato é um livro difícil, é um livro mais acadêmico, mas é um livro que dá perfeitamente para ser lido, não é porque é difícil que ele é impossível, não, pelo contrário, livros que são impossíveis. Esse é um livro que traz muito conhecimento. Você continua enfrentando, então, essa tendência pela simplificação, não só na forma, mas também no conteúdo. Falar de fascismo, falar de violência contra a mulher, falar desses temas que para tanta gente causam arrepios, e insistir neles é algo que para muitos pode ser tido como querer ser apagado nessas tendências do dia a dia modernas.
Você sabe que hoje eu estava vendo uma entrevista daquele ator de Hollywood, Richard Gere, acho que é que se fala, né? E esse sujeito estava falando sobre o absurdo do povo americano, do povo estadunidense ter votado em Donald Trump. E ele falava de uma maneira muito parecida com as coisas que eu digo, que são muito, a meu ver, assim, muito óbvias, muito elementares, mas que talvez as pessoas não queiram ver. Ele dizia isso, né? As pessoas não estão se dando conta de que elas poderiam escolher um mundo melhor, produzir um mundo melhor, e elas escolhem fazer um mundo pior. Escolhendo, inclusive, votando num sujeito que propositalmente defende uma destruição do mundo. E é estranho entender justamente a forma, o motivo pelo qual as pessoas fizeram esse tipo de escolha. No Brasil também. E agora a gente tem um ano de eleição, e de novo se coloca a pergunta: como vamos votar, em quem vamos votar, e que pessoas merecem os nossos votos, e que pessoas realmente nos representam. Então, essa é uma questão. Mas, enfim, uma questão inclusive difícil. Eu gosto das questões difíceis, e nesse livro, em vários outros livros meus, eu me propus justamente a elaborar questões difíceis. Aí tem dois lados, digamos assim, que precisam ser levados em consideração. Um lado é justamente a produção dos conceitos que nos permitem analisar a realidade. Porque as pessoas não têm isso. Então, o que elas fazem? Elas pegam clichês, ideias prontas, as mais precárias, e repetem esses clichês como se elas estivessem entendendo a realidade. E para entender a realidade, a sociedade, o Estado, o país, a mentalidade, a produção da subjetividade, quem nós somos, nós precisamos de conceitos. E não é qualquer palavra, e muito menos essas palavras as mais simples, que resolvem tudo. O que eu acho legal? A gente poder fazer um diálogo entre essa complexidade necessária e, ao mesmo tempo, as palavras da vida cotidiana. Só que a gente precisa, para poder explicar a própria vida cotidiana, analisar o que significa, inclusive, vida e o que significa cotidiano. Ou seja, logo você percebe que as coisas são mais complexas. Então, esses dois lados, digamos, aquilo que é a aventura epistemológica, que é meio que um esporte radical, que faz da filosofia um esporte radical, porque você precisa do mais complexo, e depois esse outro lado, em que a gente flutua na água e, digamos, tudo fica mais leve, mais fácil, mas que só é possível de ser explicado ou de ser colocado em cena a partir de uma fala mais didática. Mas essa didática também, ela não pode ser simplesmente, Joana, a repetição dos clichês. Então, o que eu acho que a gente tem que fugir é dos clichês. E se a gente vai para a produção, vai olhar, observar a produção da subjetividade pela mídia, pela religião, pelos discursos políticos, a gente cai muito nessa repetição dos clichês. A análise que a gente precisa fazer da vida, dos discursos, das palavras, das cenas que a gente assiste, seja na religião, seja na política, seja na televisão, exigem cuidado e exigem que a gente, às vezes, coloque novas palavras na cena. O Ninfa Morta, por exemplo, é um livro em que eu me senti na obrigação de propor conceitos novos para a gente analisar um fenômeno que está sendo estranho para todo mundo. As pessoas se perguntam, mas por que tem essa matança? Matança de mulheres, né? Será que a gente está vivendo um surto? Será que os homens enlouqueceram? Será que a gente está numa epidemia? E aí todo mundo já se deu conta que sim, estamos assim vivendo um momento estranho, um acúmulo dessas práticas diárias. Muitas mulheres sendo mortas diariamente, mas quem consegue explicar isso com profundidade? Aí nós caímos muitas vezes também num monte de clichês. Não é só que os homens estão matando as mulheres, tem, isso é um fato, mas tem uma explicação mais profunda sobre isso, que eu acho que se a gente não for analisar isso, se a gente não for mais com mais cuidado nesse território, nós vamos continuar flutuando no ar assim meio abobados, meio assustados, meio hipnotizados pelo horror, sem conseguir sair dele.
Para a gente entender então isso, por que que os homens estão matando tanto as mulheres e tantas mulheres? Nós precisamos obrigatoriamente voltar séculos na história e, de certa forma, nos distanciarmos disso que está acontecendo hoje? Qual é o clichê que está atrapalhando o entendimento dessa questão?
Pois é, então, as pessoas estão acreditando simplesmente que estamos em surto e que estamos numa epidemia. Não deixa de ser, porque, de fato, em termos estatísticos, há uma matança gigantesca. Eu gosto mais da palavra matança. Matança explica, por exemplo, quando existe um genocídio. Você vai falar de o genocídio dos anos 90, lá de Ruanda, por exemplo. Então, ali, uma matança gigantesca de pessoas. E tantos outros que acontecem, aconteceram no último século e nesse século, essa matança em massa de pessoas. O que está por trás disso? Questões que concernem justamente a estrutura da sociedade e a formação da mentalidade. Mas a formação da mentalidade, a gente pode dizer, os homens estão machistas. Sim, mas por quê? E quando a gente fala da estrutura da sociedade, estamos falando de uma sociedade que é patriarcal. Para resumir, eu diria, o principal jogo nesse momento diz respeito a uma ideia de masculinidade que os homens que estudaram mais, que tiveram famílias, para falar das instituições que formam as pessoas, né? Famílias, escolas, formação, né? Tem homens que conseguiram se livrar disso, se livrar de uma determinada ideia de masculinidade, mas tem homens que não conseguiram. E a masculinidade, ela está misturada hoje com a violência. E aí eu falo no livro, por exemplo, da violência como uma matriz de subjetivação. Isso quer dizer o quê? Que todos os homens, de todas as classes sociais, de todas as raças, todos os homens estão autorizados a praticarem violências, as mais diversas. E não é autorizado nem pela mãe, nem pelo pai. É autorizado pelo sistema. Não é autorizado pela lei, ao contrário. Não é autorizado por nada que não seja o próprio sistema cultural, psíquico e social. Então, é uma questão difícil de analisar, porque diz respeito à formação psicossocial. E aí, só um detalhe assim que eu acho que a gente também não pode deixar de perceber, é que as mulheres não são forjadas a partir dessa matriz de subjetivação que é a violência. As mulheres são forjadas a partir da matriz de subjetivação que é o cuidado. E aí é o cuidado com a casa, é o cuidado no trabalho, é o cuidado com os filhos, é o cuidado com os pais, com as irmãs, com os irmãos, com as amigas, com o marido. É cuidar. E o cuidado é um trabalho, é uma trabalheira. É uma ação super necessária para a sobrevivência, mas que é pouco valorizada nessa cultura. Por quê? A cultura patriarcal valoriza a violência e o poder, que são muito próximos, e desvaloriza o cuidado. Só que isso já é projeto. Isso já é uma produção que visa colocar as mulheres numa posição subalterna para que elas sirvam e não como sujeitos iguais em direitos. Então, esse é um problema gigantesco, porque as pessoas, do meu ponto de vista, isso é a coisa mais difícil de olhar, porque a gente precisa sair da naturalização de que homens são violentos e mulheres são cuidadoras. É, mas assim, nós precisamos sair disso através da análise e sair da, digamos, da essencialização e da naturalização disso. Mas na prática é isso que acontece. E entender isso é muito complicado, porque nós estamos inseridos nisso, repetindo essa estrutura. E quando uma criança nasce, ela já é inserida nesse tipo de mimetização, né? Ela já vai fazer a mesma coisa que todo mundo.
Ontem mesmo eu estava tendo uma conversa com a minha mãe sobre isso, e minha mãe me disse que ouviu uma palestra sobre violência contra a mulher, na qual um homem se levanta e pergunta: mas se não fossem os homens, quem estaria aí para proteger as mulheres? E a mulher responde: mas proteger de quem? Porque, na verdade, a gente precisa de proteção mesmo é contra esse tipo de violência que a gente não pratica umas com as outras, e muito menos.